O Primaveração de Porto na RUM. Sexta-feira, dia 7, ao longo do dia, escuta histórias e peripécias deste incrível festival. Acompanha tudo na RUM, em 97.5, rum.pt e redes sociais.
Alison, João, Tomás, bem-vindos à Rádio Universitária do Minho. Vocês são festivaleiros? Costumam ser assim festivaleiros? Gostam deste ambiente festival?
Nós gostamos, se tivermos tempo, nós vamos a uns quantos festivais. Normalmente gostamos.
Ah, é? Costumam ir?
É.
E gostam deste formato assim de muita banda ao mesmo tempo, muita coisa a acontecer?
Às vezes é complexo, não é? Conseguires apanhar aquilo que tu queres. Mas eu sinceramente é a primeira vez aqui no Primavera. Os meninos já vieram mais vezes. Eles conheceram-se cá, inclusive.
Eu e o Alisson conhecemos aqui em 2017.
E como é que foi esse conhecimento, esse travar de conhecimentos?
Foi mágico. Foi ao som do Ant. O Ant. Foi ali no palco ali mais
ou menos. Aquele palco que não existe mais, que é lá ao fundo. E a gente veio esse concerto junto. E eu me lembro de ver o João. O João era bué novinho. E eu só fiquei assim, esse gajo tem bué de estilo. Curti de tocar com ele. E agora...
E vocês já viram, ainda aconteceram poucos concertos, mas já viram alguns, assim, alguns que vos tenham cativado?
A Emily and the Sniffers, a gente chegou mesmo para ver ela, e a gente viu um bocado de Earth Heater também e PJ Harvey. Mas acho que a Emily foi o mais fixe até agora, pegando energia, na verdade. Ela canta boa.
Ela é uma cara de pau.
Ela tem uma banda bom também, então, tipo, muito bom. Ok.
Olha, vocês têm quase... Malta anda a falar, pelo menos os meus amigos em Braga e no Porto, vocês já têm assim um follow, assim, um culto atrás de vós. O público fica completamente extasiado, hipnotizado depois dos vossos concertos. Eu pergunto-vos se vocês também saem dos vossos concertos hipnotizados e em êxtase. E que outras bandas é que vos também proporcionam a vocês esse estado?
Eu posso dizer que às vezes a cabeça é aquele zoom e até demora um bocado para voltar à terra e o pessoal a falar e tudo mais, e a gente desmontar ainda voltando um bocado. Bandas que me tiram assim, tipo, primeiramente 10 Mil Rostos foi uma das primeiras bandas que me colocou nesse estado de puxar um bocado para fora. E Polaxoid também, yes.
Pode ser isso. Nós já gostamos há muito tempo de nos ter visto ao vivo, foi life changing.
Foi mesmo?
Foi.
E tu?
Conferência, vou mandar conferência. Conferência mudou a minha vida.
Também é. Muitas bandas que estão a tocar na atualidade.
Vocês inspiram-se muito, graves, inspiram-se muito nas bandas que estão a ouvir ou assim vão buscar esse Algemar?
Acho que não diretamente, mas é isso, tudo o que nos rodeia. Subconscientemente,
de certeza, sim, mas não se está a pensar propriamente em referências e em...
Acho que é muito daquilo que a gente escuta, parte daquilo que a gente escuta fazer, então tipo, eu acredito que... Indiretamente está ali tudo envolvido. A Conferência Inferno tem uma influência assim no som, porque a gente escuta bué. E 10 Mil Rostos, com certeza.
Sim, olha, os vossos concertos também são bué suados e esticados no tempo. Vocês vão também buscar ideias para músicas, saem de concertos? Ou são... Como é que é o vosso esquema de criação? São muito criteriosos e disciplinados? Ou até os concertos vos puxa, começa a mostrar outras...
Num concerto acho que não vem propriamente de uma ideia nova, mas vêm muitos desenvolvimentos de ideias em concertos, sim. Tipo, uma ideia é desenvolvida em concerto, mas não sei se aparecem muitas ideias novas. Elas aparecem muito... No tempo que conseguimos arranjar para estar no estúdio juntos, aí vão aparecendo ideias. Também é outro ambiente, acho que.
Metamorfose, acho que todas as vezes que tocamos, tentamos fazer uma versão diferente das músicas. Um break ali, vamos estender, ou vamos fazer tipo,
Às vezes é curto numa parte, é esticado na outra, mas no concerto seguinte é ao contrário. E também eu acho que pra mim, quando acontece de, às vezes, até um erro na bateria, de estar a tocar e fazer um erro e aquilo tipo, soar bem de uma certa forma e começar a aplicar aquilo, ou numa música que venha nova, ou mesmo naquela música porque saiu e soa boeda bem, aquilo tipo, entra e fica tipo, yeah, não consigo mais não fazer isso. E às vezes é tipo, cada concerto eu percebo que vai mudando aos poucos e às vezes a gente leva um bocado pra casa o que sai do concerto ao vivo.
E vocês pregam-se partidas uns aos outros? Ou nem por isso?
Ah, sim, 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 sim.
Já aconteceu.
Yeah, yeah, yeah.
Já aconteceu.
Quem é o maior partida?
Acho que é o Alice.
Yeah.
Porque o Alice também, não sei.
Como às vezes eu estou ali na sessão rítmica e vou contando o tempo e às vezes tipo, finjo que vou chamar para a próxima sessão e o João se prepara, aí tipo, eu volto e mantenho a cena, repetição, repetição, e o João só olha e fica assim, olha, você acha que é para a próxima?
Sim, às vezes acho que vamos já fazer o build-up e às vezes é para manter.
E às vezes eu tipo, corto e volto assim, não, agora não. E às vezes
brincadeiras do banheiro.
Para trazer um bocado de dinâmica para nós também ao vivo, né? Para nunca ser aquela cena sempre igual, sempre igual.
Sim, e vocês já têm dado muitos concertos e agora apresentar este novo disco. Que peripécias, além desses tropeços, que peripécias é que têm acontecido? Sei que há muitas invasões no palco, né? Também no Porto.
Invasão de palco,
Invasão de palco, malta. Tens alguma história assim que queiras contar?
Ah, eu tenho uma boa peripécia, eu vou falar. Nós tivemos, eu não vou dizer aonde, não vou falar muito, mas estivemos a tocar há muito pouco tempo no sítio, onde durante o concerto, e tínhamos o nosso técnico de som a trabalhar e tudo, mas durante o concerto o man que era o dono do material que foi alugado, do backline, exatamente, ele tinha uma mixer dele e passou o concerto todo a desligar o PA.
Exato.
Porquê?
Porque achava que estava muito alto, apesar de se ter feito um soundcheck. Ele teve o concerto todo a desligar. Tivemos metade do concerto sem PA, só com som de palco. E ele depois ligava e desligava a volta e meia. E só conseguiu deixar ligado quando o Zé, que é o técnico de som, foi meter conversa com ele e distraí-lo só para ele
deixar o som ligado quando ele levantou.
Para deixar aquilo ligado e não mexer, mano.
Então basicamente ele levantou o som e quando ele percebeu que levantou, o Zé saiu da mesa dele e foi correndo lá para fazer conversa. Conversava quase o concerto todo pro gajo não mexer ali.
Nas
últimas duas ou três, né?
Foi uma peripécia, eu diria.
E o pessoal invadiu o palco e ele chegou a boeda
aí
assim, agressivo.
E desligaram tudo.
Desligaram o teu amp, o pessoal a pular lá.
Não, o problema foi que expulsaram o pessoal.
E aí ele chegou a boeda pra você,
expulsou.
E do nada, tipo, minha baqueta cai, eu só começo a bater assim, ele falou assim, tá na boa. Tranquilo, tipo, deixa o pessoal curtir, tipo, o gajo estava um bocado agressivo já.
Eu acho que eu também estava bem tentar ser delicado com o material dele, qualquer coisa, estava todo...
É o trabalho dele, né? A gente percebe.
Demasiado preocupado.
É um concerto, eu tenho que estar a contar com...
Devia pensar em fazer casamento.
Imprevisto. E digo mais, quando a gente estava fazendo o soundcheck, ele foi lá no Zé falar que podia colocar um pouquinho mais alto. Era assim, então um bocado baixo, pode colocar um bocado mais alto. E daí na hora do concerto foi lá e pum, cortou tudo.
Com certeza isso não vai acontecer aqui no Primavera. Na Primavera vai ter tudo muito direitinho.
Se não acontecer, vai correr tudo bem, de certeza.
Mas a melhor parte é que a gente não paga o nosso técnico pra fazer conversa, tá sabendo? E ele foi lá mesmo por amor à camisa e segurar o gajo. Essa é a parte mesmo, é tipo, obrigado, Zé.
Merece um aumento.
Olha, falem-me do salto da Saliva Diva para a Fuzz Club. Como é que isso se procedeu?
Acho que foi muito natural. Nós entrámos com a Saliva Diva porque na altura, pronto...
Ninguém nos conhecia também. Na altura deu o Molarinho, que foi que entrou em contato, viu o concerto e quis editar a cena para a gente.
Então fomos com eles e a cena da Fuzz Club também foi porque nós temos amigos em comum com o pessoal que é da Fuzz Club.
Sério?
Sim. Duas pessoas, foi através de duas pessoas, o Pimenta e um amigo nosso, o Breno.
O Breno que ele tocava em Bike, que é uma banda do Brasil de psicodélico, rock psicodélico.
E foi isso, essas duas pessoas que fizeram cada ponto e também eles terem curtido.
Exato. Tipo, duas pessoas colocam o nosso som e eles escutam e ficam, ok, sounds good. Let's see it. E aí, tipo, desde a altura que a gente começou a se inteirar disso até a altura de oficializar, foram bastantes meses assim, de eu gastar tão. O que está acontecendo?
Não, mas já está a dar frutos, que coisas boas é que já estão a rolar aqui com a cena da voz.
Pá, editámos um disco, esgotámos já o disco, por isso isso já é uma cena
muito fixe. No festival, festival que eles fazem em Eindhoven.
Que tal é que foi?
Foi incrível, porque também estamos com as bandas todas que fazem parte da label.
Bandas então, que ali,
bandas que gostamos, digamos que os Fallout 18, que é uma cena. Esse tipo de coisas foi bom sentir parte da família assim devagarinho.
Olha, e que trajeto é que vocês traçam do primeiro para o segundo álbum? Que elementos é que foram buscar, que coisas é que adicionaram, o que é que vocês acham que foi mais simbólico e importante no trajeto e neste segundo disco?
Eu acho que foi as músicas serem um bocado mais polidas e um bocado mais trabalhadas, elas já chegaram um bocado no estúdio, na hora de gravar, a maioria delas chegaram já prontas no estúdio como uma música, mais do que chegar como o primeiro álbum, foi mais tipo, tocar um groove que a gente não tinha bem uma estrutura, mas foi tipo fazer aquela cena.
Acho que o primeiro álbum é um álbum muito mais inocente, se calhar, em que estávamos a descobrir uma coisa, e o segundo é, acho que já descobrimos, já sabemos o que é que estamos a fazer mais ou menos, já não estamos tanto à procura, já, é isso, acho que já temos uma coisa mais concreta de delinear. E foi... É isso, é um álbum, é uma, se calhar uma continuação do primeiro, mas uma evolução, com uma limada.
E também, tipo, a gente deixou de passar bastante tempo no estúdio, porque o primeiro álbum a gente quase não tocou nada ao vivo. Tivemos alguns concertos, mas nada assim, bué concertos comparado quando a gente gravou no segundo álbum. E também foi um bocado essa cena, tipo, de deixar de passar tanto tempo no estúdio, tá fazendo música, mas tá na estrada ao mesmo tempo, isso interfere um bocado até tipo, todo o crescimento e construção da música, porque sente que tens um tempo um bocado mais limitado para também estar no estúdio, porque tá a tocar mais. Mas a cena boa também é pegar nessas músicas e tocá-las ao vivo, mesmo que elas estão tipo, no comecinho. E aí que ajuda também a gente perceber e voltar pro estúdio pensando, essa música tá sua bem, aqui tá ficha, aqui se calhar dá pra mudar um bocado. E é isso.
Uma boa maneira de teres um feedback.
Olha, eu ando a fazer esta pergunta às bandas que ando a entrevistar. Eu pergunto, vocês já têm um, não é um percurso muito longo, mas já têm um. Têm dois discos, pelo menos. Sim. Que conselhos é que vocês podem dar à malta que nos está a ouvir? Tem uma guitarra em casa, quer fazer uma banda e que até sonha em editar um disco e até sonha, adora a Fuzz Club, por exemplo, ou outro estilo qualquer. Que conselhos é que vocês dão à malta que está a começar?
Façam, arranjem pessoas com que fazer, pessoas
que queiram mesmo assim,
com que se identifiquem, pessoas para se ajudar, ajudem-se mutuamente, façam, tocam.
Mas tem que se dar a conhecer, tentar tocar ao máximo, porque é isso, nunca se sabe o que
é. Esse o vosso trajeto, é darem-se a tocar ao máximo, darem-se
uma cena, tipo, acho que...
As propostas que surgiram foi porque nos viram em concertos, assim, de outras cidades, mais ou menos.
E acreditar na própria cena, acho que se tu não acreditar na sua própria cena, quem que vai acreditar? Tens de ser o primeiro, então... Faça, só faz. Eu acho que é tipo, faz a tua cena e acredite.
Fazer de boa fé e fazer sinceramente. Não é fazer com intenções ou fazer com...
Para conseguir mais views ou mais...
Ou grandes objetivos. É fixe não ter grandes objetivos às vezes.
Vai ser isto e aquilo. Tipo,
eu já vou estar lá tocando naquele festival.
Precisam de fazer, porque querem
por
fazer.
Amor,
porque querem fazer. Acho que querem alcançar alguma coisa com isso, só porque querem fazer.
É tão bom quando a gente vê um projeto e vê que aquilo é mesmo amor e a pessoa faz aquilo mesmo porque gosta e nada daquilo é fabricado, plastificado, qualquer coisa assim. Então,
que às vezes é mesmo difícil, mesmo, malta, tem bandas de garagem e que depois tens de fazer tudo, tens de tratar da produção, tens de ser manager, não sei o quê. e acaba, muitos deles têm, é estão a acabar cursos, estão, têm que ter outros trabalhos. Sim. Como é que se lida com isso, a cena toda?
Estamos a tentar perceber ainda também, estamos a descobrir essas coisas, porque...
Como é que é a vossa vida paralela à máquina?
Pá, tem sido muito baseado em descanso, acho eu.
E estúdio também.
E está no estúdio.
Sim. Não, mas trabalhar não, é.
Esse ano eu teve que fazer uma escolha, ou dar concertos e tá aí na estrada, ou não dar esses concertos, então é claro que a gente tá aqui. E muito, agora é aproveitar, porque tipo, sabendo que a gente também tem esse tempo, para além de tocar ao vivo, também tem esse tempo para organizar a semana, é boa ficha saber que tipo, nosso trabalho é ir pro estúdio e fazer mais música. Isso
é bom. Estamos a descobrir que não é só... Afinal, não é só tocar, meu puto, há muita coisa para back-office e burocracia e merdas para organizar.
Muita gente para falar, 24/7.
Meu Deus, meu puto, não é fácil, não é fácil.
Mas faz parte, não.
Não, acho que vamos passar uma mensagem.
Acreditem, acreditem, vai ficha, vale a pena,
Bora, pessoal.
Olha, para terminar, eu sei que vocês amanhã vão tocar aqui, mas depois vão para o Ferro a tocar com o Granada, DJ set. Como é que vocês caracterizam um DJ set de máquina?
É, martelada.
Pesado. Acho que é tão suado como um concerto.
E bem, com bom groove, mas é um groove dark, assim, técnico industrial, mas com bom groove. Com textura.
Baseline.
Com bom gosto. Baseline. Mas é, acho que é um bocado daquilo que se calhar nós faríamos se tivéssemos só máquinas e não instrumentos que a gente usa. Seria mais ou menos indo para isso.
Sintetizadores.
E alguma vez sonharam ou até fantasiaram com a coisa?
Deixa ver o que é que... Deixa que é isso,
Ok. Olha, malta, então estão todos convidados, depois de máquina, tudo ao Ferro.
Tudo ao Ferro, às 3 horas da manhã já vamos estar lá batendo a martelada.
Ok. Obrigada.
Tchau. Obrigado.